Bom dia, irmãos. O nosso tópico nesta manhã é a confissão de fé de Westminster e os votos de ordenação na Igreja Presbiteriana. Eu sei que nós temos irmãos de outras denominações aqui, mas o desenvolvimento da nossa palestra vai nos dar pelo menos, ou vai dar a eles pelo menos, a ideia de como nós visualizamos, entendemos essas questões e fazê-los conhecer um pouco mais como funciona a Igreja Presbiteriana. E creio que todos nós podemos tirar proveito de uma meditação um pouco mais aprofundada nessas questões. Mas antes vamos procurar o direcionamento de Deus em oração. Senhor Deus, nós te damos graças pelas oportunidades que tu nos dás e porque estamos aqui nesta manhã, por aquilo que acabamos de ouvir, pela necessidade que sentimos, Senhor, impelidos pelo teu Espírito, de estarmos firmes nas tuas doutrinas, de termos as nossas convicções extraídas tão única e exclusivamente da palavra de Deus e de termos um testemunho coerente, de tal forma que o teu nome seja proclamado através de nós, o teu reino seja pregado, as boas novas sejam levadas àqueles que ainda não foram alcançados. Te pedimos, Senhor, que tu nos faças instrumentos dessa propagação no teu reino. Te pedimos que tu nos faças servos fiéis a ti. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Confissão de fé de Westminster. Nós gostaríamos de abordar esse assunto desenvolvendo da seguinte maneira. Primeiro, falando um pouquinho sobre a importância, e muito ligeiramente sobre isso, a importância de confissões. Segundo, nós não podemos fugir, como é um documento histórico, não podemos fugir de examinar um pouquinho da história. Espero que seja também uma pincelada muito rápida. Não é nossa intenção cansar com detalhes históricos, mas é necessário que nós nos acheguemos até a história e extraiamos um pouco daquilo que aconteceu para a nossa compreensão. Terceiro, nós vamos procurar responder o que é a confissão de fé de Westminster na sua essência. Depois, nós vamos particularizar o que é a confissão de fé dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E, finalmente, nós queremos abordar a questão de como se harmoniza aquilo que nós ouvimos e cremos contemporaneamente com aquilo que nós dizemos que cremos e que está colocado na confissão de fé. Traçar um pouco do contraste entre duas posições contemporâneas. Então, pela graça de Deus, vamos tentar e procurar desenvolver dentro dessas linhas. E eu gostaria que os irmãos abrissem inicialmente as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. E eu vou ler os versículos 13 até o versículo 18. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro, disse: tu és Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse texto aqui, irmãos, eu acredito que nós podemos vislumbrar a importância de confissões, porque o que nós temos aqui na realidade são três confissões. Uma que não é verdadeira, que é aquela primeira que é dada pelo povo, pela voz do povo, quando Jesus Cristo diz: quem diz o povo ser o filho do homem? E então eles responderam, uns dizem João Batista, Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Apesar de ter alguma sobreposição com a realidade, porque Jesus Cristo na verdade era profeta, mas ele não era João Batista, nem Elias, nem Jeremias, nem nenhum dos profetas ressuscitados presentes ali. Então essa confissão ela não dizia respeito à realidade observada. Mas a confissão que se segue, ela é uma confissão verdadeira. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Então essa confissão ou profissão daquilo que se acredita, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E finalmente nós temos o próprio Cristo dizendo: eu também te digo. E o que é que ele diz? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uma das interpretações aceitas para esse texto é de que esta pedra é exatamente a confissão que havia sido proferida por Pedro no versículo anterior. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, uma confissão verdadeira, uma profissão, uma declaração da parte de Jesus. Por que é que será que nós temos, então, Jesus Cristo nesse diálogo aqui? Cristo não estava solicitando uma informação. Os discípulos, pelas próprias ações dele, já haviam indicado que tinham uma crença. Além disso, Jesus Cristo, desde o início, já sabia quem cria, quem era dele e quem o havia de trair. João 6,64 diz: contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Diz exatamente isso. Então, por que é que Jesus Cristo pergunta? Jesus Cristo também não tinha necessidade de que ninguém declarasse a verdade a respeito dele. João 2, 24 e 25 diz: Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, o que nós temos aqui não é uma solicitação de informações. Mas Cristo desejava uma afirmação categórica da fé, que é um pilar de fé que está sendo aqui encontrado nessa confissão, nessa declaração, nessa profissão que é feita por João. Então, nós temos Cristo encorajando que isso se processasse. E o que a igreja tem feito através dos séculos é exatamente isso, formulando aquilo em que ela crê. E quando nós acompanhamos a história, né, dos credos e depois das confissões, nós vemos pilares doutrinários sendo firmados, sendo expandidos, mas não em forma de substituição, mas expansão naquela doutrina já existente, em detalhes cada vez maiores, de acordo com as circunstâncias históricas, doutrinárias, de acordo com as necessidades da igreja. Isso como a guisa de introdução para nós vermos a importância de confissões. E nós estamos falando da confissão de Westminster, que é exatamente uma confissão daquilo que a igreja acredita representar as doutrinas ensinadas na palavra de Deus. Mas vamos um pouco de história. Nós, quer queiramos, quer não, e talvez até alguns de nós tivessem a opção, não iriam querer, mas a nossa história passa pela reforma na Inglaterra. E todos aqueles que sabem e que já estudaram um pouco desse período sabem que nós temos algumas passagens que não são muito gratas nessa história. A própria motivação da reforma na Inglaterra não foi algo assim tão que trouxesse elogios, né, que nós nos orgulhássemos. Nós temos Henrique VIII, um rei que era contemporâneo com a reforma que estava acontecendo lá no continente europeu, mas ele tinha um desejo muito grande, que era de se casar novamente, separar-se e contrair novo matrimônio. E isso, havia uma pedra na frente desse desejo, que era exatamente, ele fazia parte da Igreja Católica e o Vaticano não concedia essa autorização. E ele resolveu de uma forma muito simples, que foi, declarou que a Igreja da Inglaterra estava separada agora da Igreja Católica, ele era o chefe supremo da Igreja na Inglaterra e, consequentemente, o divórcio dele estava aprovado, né? E ele gostou tanto dessa situação firmada e formada por ele, que essa questão do casa separa, continuou e ele teve 6 esposas, né? Parece também que ele tinha uma certa predileção pelo nome Catarina. A primeira esposa dele era Catarina de Aragão, depois Ana Bolena, depois Jane Seymour, depois Ana de Cleves, depois Catarina Howard e a última Catarina Parr. Então, se quisesse se casar com o rei naquela época, era mudar o nome para Catarina e suas chances aumentavam grandemente. A reforma, então, na Inglaterra tem sido atacada em cima desse incidente histórico, mas nós não podemos nos abstrair de ver a mão de Deus agindo na história, porque a partir desse incidente, motivado por causas egoístas e por razões não tão nobres assim, o que nós vemos é que as ideias da reforma que estavam ali no continente europeu, elas penetraram então, não havendo mais aquela ligação com o Vaticano, estavam abertas as portas para que a reforma adentrasse a Inglaterra. Filho de Henrique VIII com uma das esposas, com Jane Seymour, foi o rei Eduardo VI, e então ele foi o filho de Henrique VIII, que realmente trouxe a reforma teológica e não apenas uma quebra política com o Vaticano, mas a reforma teológica para a Igreja Anglicana. Ele procurou estruturá-la e muitas pessoas naquela ocasião realmente foram convertidas, muitos líderes surgiram e obviamente que tiveram muitas pessoas que simplesmente aderiram porque era politicamente correto ficar com o rei, né? Mas a reforma estava agora presente dentro da Inglaterra. Mas tem um certo incidente aqui que é, segue-se a Eduardo VI exatamente o reinado de Mary Stuart, que é chamada Maria a Sangrenta ou Sanguinária, né? Bloody Mary, que era rainha da Escócia, católica fervorosa, que odiava qualquer coisa relacionada com a reforma, e ela passa agora a reger também todo o Reino Unido. E é nessa ocasião que João Knox é forçado a sair e ir até a Genebra, onde ele fica aqueles 3 anos que nós nos referimos ontem à noite. Fica lá uma espécie de refúgio, exílio, mas a mão de Deus, mais uma vez, poderosamente agindo na história, convencendo daquelas verdades, solidificando elas cada vez mais no seu coração, firmando as raízes do presbiterianismo que iria ser formado na Escócia quando do retorno de João Knox. Então nós temos agora vários reis que vão se sucedendo, mas o reinado principal que queríamos destacar é o de Elizabeth I, que segue-se ao de Mary Stuart. Ela também foi filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Ela teve um reinado longo e nós temos aqui o início do que nós poderíamos chamar a primeira parte do período dos puritanos na Inglaterra. O nome que tem um significado às vezes até pejorativo nos dias de hoje para indicar falso moralista, o sentido histórico do nome é colocado naqueles que procuravam purificar a Igreja. E eles estavam presentes com muita intensidade no reinado de Elizabeth I, e a nossa história, a história da Igreja Presbiteriana, é relacionada com o puritanismo, porque nós identificamos a Confissão de Fé de Westminster como um documento também dessas eras aqui próximas que se seguiram, e um documento que reflete a teologia dos puritanos, que por sua vez reflete a teologia da reforma, que por sua vez é extraída da palavra de Deus. Então, Elizabeth I, ela conviveu um pouco com os puritanos, mas ela era firme na propagação da igreja anglicana, e ela queria firmar a igreja anglicana. Então ela teve o que nós conhecemos como ato de uniformidade, que foi um decreto real dizendo que todas as igrejas tinham que ter a liturgia uniforme, e essa liturgia, né, era anglicana. Então isso fez com que os puritanos ficassem sem igrejas. E mais uma vez nós vemos também a mão de Deus agindo ali naquele país e na história, porque isso fez com que o movimento deles passasse a ser um movimento de visitação, de catequização, lar a lar. Esse é um período muito rico na literatura puritana, onde eles retratam a doutrina sólida que eles tinham, colocada na prática e na vida das pessoas. É uma ocasião de aconselhamento, de troca de corações, de ansiedades, uma situação onde eles estavam sendo pisoteados pelo braço da rainha, mas ao mesmo tempo ainda dando continuidade ao ministério da forma como Deus possibilitava. Temos então esse início, depois esse segundo período que é de tribulação e disseminação, e depois um período que nós chamamos de consolidação e formulação teológica dos puritanos, que vai de 1640 até 1660. E é nesse período que nós temos o que é a chamada Assembleia de Westminster. O que é que foi essa Assembleia? Sem entrar nos reis aqui intermediários, essa Assembleia foi uma Assembleia convocada pelo Parlamento. O rei Carlos I era casado com uma católica romana na Inglaterra. E ele começava a demonstrar uma simpatia cada vez mais crescente ao catolicismo. E também uma face muito despótica. E começou a perseguir os puritanos. Na realidade, durante alguns anos, ele dirigiu sem o parlamento. Invadiu a Escócia, desencadeou uma guerra civil. E promoveu, então, essa guerra contra o próprio parlamento. Então, o parlamento tomou as rédeas num determinado momento do governo, durante essa guerra civil, e procurou o estabelecimento de uma igreja que estivesse em maior concordância com a palavra de Deus e que possa promover uma aproximação conforme com a igreja escocesa e com as demais igrejas reformadas do continente europeu. Isso eu estou citando da convocação dessa assembleia feita por esse parlamento. Essa assembleia foi convocada e então foram chamados homens teólogos, eruditos, piedosos e criteriosos para que pudessem aconselhar e orientar as questões que lhes forem propostas. 121 teólogos formaram a composição dessa assembleia. 35 não puderam comparecer em função da guerra civil. 10 eram parlamentares da Câmara dos Lordes e 20 da Câmara dos Comuns. Eles funcionavam como assessores, mas eles tinham também direito de voto e direito de debate. Sob solicitação, a Igreja da Escócia enviou 4 ministros e 2 presbíteros. E as sessões correram de 1º de julho de 1643 até 22 de fevereiro de 1649. Para aqueles que reclamam de reuniões cumpridas de conselho ou de presbitério, essa daqui durou simplesmente 6 anos, né? Então, não podemos reclamar muito. A confissão de fé ficou pronta em 1646. Os registros indicam que a frequência diária dessa assembleia era em torno de 60 a 80 membros. Mas os historiadores acreditam que a liderança mesmo estava concentrada em torno de umas 20 pessoas, daqueles que eram os mais frequentes. Então, a confissão de fé de Westminster é o resultado de todas essas sessões. E seguiu-se esse documento eclesiástico, que nós conhecemos como confissão de fé, o catecismo maior, que são as mesmas doutrinas, mas colocadas na forma de perguntas e respostas com maior amplitude, e o breve catecismo, que é um resumo do catecismo maior, que era destinado à instrução das crianças, o breve catecismo. Hoje em dia, algumas décadas atrás, o breve catecismo, como era grande demais, fez-se o catecismo das crianças, que é um resumo do resumo do resumo, e as crianças decoravam, hoje nem isso. Então, nós estamos perdendo esse veículo de instrução doutrinária dentro das igrejas. Um outro documento que saiu também dessa Assembleia foi a forma de governo da Igreja e um diretório de adoração pública. Quando nós lemos a Confissão de Fé, nós temos a visão de que ela está registrando uma teologia que procede da palavra de Deus e que revela o apreço pelas Escrituras Sagradas. Essas coisas caracterizavam os puritanos presbiterianos nos quais estava concentrada a liderança daquele evento. Esses presbiterianos, inicialmente, depois da Assembleia, eles foram apoiados pelo rei Carlos I, depois foram perseguidos, e somente a Igreja Escocesa manteve-se firmemente presbiteriana. Aqueles que estavam na Inglaterra, depois da época de Cromwell e um pouco antes, eles saíram porque estavam sendo perseguidos, tiveram um período de paz sob Cromwell, mas foram aqueles que saíram fugindo de lá e formaram então as colônias na América do Norte e formaram os Estados Unidos da América do Norte. Nós já vimos ontem que a Confissão de Fé de Westminster, ela se constitui não somente no documento básico de interpretação doutrinária dos presbiterianos, mas os batistas também e os próprios congregacionais presentes naquela assembleia também consideravam uma expressão fiel da doutrina bíblica. O que é então a Confissão de Fé? Uma declaração resumida das principais doutrinas que Deus nos ensina em sua palavra. A Confissão de Fé não se deriva da experiência, mas a verdadeira experiência cristã é baseada nas verdades contidas nessa confissão. Hoje em dia, frequentemente, nós ouvimos dizer que a Igreja precisa estar respondendo a certas questões doutrinárias que vêm acontecendo e que historicamente não aconteceram no passado. Nós não somos contra esse exame, mas gostaríamos de alertar que qualquer formulação doutrinária pretendida pela Igreja deveria ser precedida, como foi no caso da nossa Confissão de Fé, de extensa pesquisa bíblica e de apresentação simplesmente do que a Bíblia ensina sobre o assunto, em vez de se extrair uma experiência contemporânea e se querer agregar ela a um documento qualquer, porque é aquilo que a Igreja está vivenciando no momento. Nós vemos que, estudando a história, que os grandes documentos na história da Igreja retratam essa fidelidade às Escrituras. Se nós compararmos comparativamente, por exemplo, o Credo dos Apóstolos, o Credo Niceno e a Confissão de Fé, nós vamos ver que todas as doutrinas precedentes estão contidas nos documentos posteriores, aí a doutrina vai sendo ampliada e as necessidades da Igreja vão sendo atendidas por um exame mais aprofundado e mais abrangente das Escrituras. Credos e confissões representam o resultado da luta da Igreja verdadeira contra o erro, confrontando as antigas e imutáveis verdades da palavra de Deus com novos ensinamentos e ventos de doutrina que vão surgindo. Nessa batalha, nós vemos cristalizada doutrinas e vemos que a Confissão de Fé nunca foi deliberadamente vaga, como certos documentos contemporâneos pretendem ser, para acomodar o erro, mas ela era perfeitamente precisa naquilo que colocou, exatamente para demarcar os limites. E com relação à Igreja Presbiteriana do Brasil, qual a relação da Confissão de Fé de Westminster com a Igreja Presbiteriana do Brasil? Peço que tenham um pouco de paciência na medida que eu trilho os passos aqui históricos da nossa Igreja para ver. Como Igreja Presbiteriana, é já ponto pacífico que nós deveríamos adotá-la como documento. Na no prefácio de uma das edições da nossa Confissão de Fé, nós vemos o seguinte: a Igreja Presbiteriana sustenta que a Escritura é a suprema e infalível regra de fé e prática, e também que a Confissão de Fé e os Catecismos contêm o sistema de doutrina ensinado na Escritura, e dela deriva toda a sua autoridade, e a ela tudo subordina. É justamente porque cremos que a Confissão de Fé e os Catecismos estão em harmonia com a Escritura, nossa regra infalível, que os aceitamos. Não existem, pois, na Igreja Presbiteriana, duas regras de fé, mas uma só, suprema e infalível, que são as Escrituras Sagradas. Essa é a regra de fé e prática, mas a Confissão de Fé aceita como sendo a interpretação fiel daquilo que, uma compilação, uma sistematização daquilo que está nas Escrituras. A nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana, trata de muitas questões. Na realidade, se nós fôssemos colocar em percentuais, ela está mais ligada a assuntos e procedimentos administrativos do que qualquer outra coisa. Mas ela é um documento, essa Constituição, é um documento que foi formulado por homens tementes a Deus, que se preocupavam com a ordem da Igreja e também com a doutrina da Igreja. Até que essa Constituição seja modificada, amendada, revogada, ela permanece normativa dentro da Igreja Presbiteriana. Ela foi promulgada em 20 de julho de 1950, no templo da Igreja Presbiteriana de Alto de Jequitibá, Presidente Soares, Minas Gerais. Ela tem, no artigo 146, umas disposições transitórias. E no artigo 151 já ficou estabelecido que haveria uma reunião extraordinária no ano seguinte, que era o ano de 1951, para concluir a elaboração do Código de Disciplina, dos princípios de liturgia, e isso realmente aconteceu. Um ano depois, esses documentos adicionais foram apresentados, votados e agregados à Constituição. No artigo 1º é que nós temos o entrelaçamento da Confissão de Fé com a nossa Constituição. Diz o seguinte, artigo 1º: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamento, e diz aqui, como sistema expositivo de doutrina e prática, a sua Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Breve. Note que não fala a Confissão de Fé de Westminster, fala a sua Confissão de Fé. Mas, implicitamente, está claro que era a Confissão de Fé de Westminster, a única conhecida dentro da Igreja. Possivelmente sentindo que estava meio vago, em 1988 houve um Supremo Concílio Extraordinário que modificou, tem uma emenda a esse artigo 1º, deixando bem claro que é a Confissão de Fé de Westminster. Diz o seguinte, e isso é interessante porque as últimas edições da nossa Constituição, quem tiver a curiosidade, pastores, presbíteros que tiverem o exemplar, não vão encontrar essa emenda. Essa emenda está ainda enterrada nas páginas do chamado digesto, que é a compilação de tudo aquilo que os concílios, supremos concílios e comissões executivas decidiram e definiram. Mas vejam, passa a ter a seguinte redação: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamento como sistema impositivo de doutrina, essa frase é diferente, e prática, a Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Breve de Westminster. Então, para não deixar margem à dúvida, nós temos uma Confissão de Fé, que são declarações doutrinárias. Nós temos uma Constituição, que é um documento administrativo, mas esses dois estão entrelaçados. E essa Constituição diz que a base doutrinária da Igreja é exatamente a Confissão de Fé de Westminster. Esses documentos, Constituição, Código de Disciplina, Princípio de Liturgia, Confissão, Catecismos, eles têm força normativa, não somente aos membros, mas principalmente aos oficiais ordenados da Igreja Presbiteriana do Brasil. O artigo 44 diz o seguinte: esses princípios de liturgia são lei constitucional da Igreja Presbiteriana do Brasil, só reformáveis nos mesmos trâmites da Constituição. E assim, pela autoridade que recebemos, determinamos que esses princípios de liturgia sejam divulgados e fielmente cumpridos em todo o território da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sim. Ela foi formulada por um parlamento, por uma assembleia independente de qualquer denominação, no seio da Inglaterra, numa época em que conviviam anglicanos, congregacionais, batistas e presbiterianos. Anglicana não. A anglicana nunca adotou a confissão de fé de Westminster. A anglicana sempre seguiu um rumo separado, primeiro com 39 artigos de fé, ou 42, de acordo com a situação histórica, ia, voltava, e sempre seguiu. A igreja anglicana mantém aquela visão de sucessão apostólica, de como ela foi uma quebra da igreja romana, ela carrega a sucessão apostólica de Roma através dela até hoje. Então há uma diferença nesse sentido, tá? Então, voltando aqui aos detalhes aqui áridos e terríveis da nossa documentação, mas tão necessário, irmãos, para o que eu vou falar a seguir. Nós temos princípios de liturgia que normalmente são desconhecidos. Eles fazem parte da nossa Constituição e diz a Constituição que eles são normativos, né? No princípio de liturgia, artigo 28, é onde diz o seguinte. Isso aqui é uma cadeia de informações que vem de um documento para outro, Diz o seguinte: presbíteros e diáconos assumirão compromisso na reafirmação de sua crença nas Sagradas Escrituras, com a palavra de Deus e na lealdade à confissão de fé, aos catecismos e à constituição da IPB. Então notem, não é só a constituição que diz que a igreja presbiteriana adota a confissão de fé como um documento histórico interessante de expressão doutrinária. Não, essa constituição tem um princípio de liturgia que está inserido nela, amarrado, que diz que é parte, só pode ser modificado, emendado, de acordo com as emendas e modificações que a Constituição tiver. E nesse princípio de liturgia diz que presbíteros, diáconos, eles declaram lealdade à confissão de fé. E vem aí a grande pergunta: quantos presbíteros e diáconos têm conhecimento do que é a confissão de fé ou leem a confissão de fé antes de suas ordenações e dos seus votos? Promessa igual não poderia ser diferente, é requerida dos ministros ordenados no artigo 20, no artigo 33 do princípio de liturgia. Então é o princípio de liturgia que amarra essa questão da lealdade à confissão de fé. Aí nós temos, para confundir ainda mais e complicar a situação, um chamado manual de culto, que é um outro documento. O manual de culto seguiu-se à elaboração desses documentos. O que é que ele faz? Ele detalha procedimentos e ordem nas diversas cerimônias, nas igrejas e presbitérios. Veja bem, esse manual de culto, ele não contém força normativa como a Constituição. Ele não faz parte da Constituição, é um documento da igreja, mas ele não tem a mesma força da Constituição. Entretanto, possuindo perguntas, votos e promessas que são feitas aos candidatos ordenados, essas promessas passam a ter força normativa sobre os declarantes, porque são votos solenes prestados na presença de testemunhas fiéis, que precisam ser obedecidos em sã consciência cristã. E eu vou rapidamente mostrar como é que o manual de culto trata esses votos, começando da questão dos membros. Por exemplo, um membro para a profissão de fé na igreja. Pergunta-se ao membro, e aqui vamos todos nos lembrar como é que foi no dia da nossa profissão de fé, mas pergunta-se aos membros se eles acreditam na divindade, trindade, morte histórica e ressurreição de Cristo, e espera-se uma resposta afirmativa. Pergunta-se ao membro se acreditam nas escrituras, na singularidade delas e na suficiência delas, e espera-se uma resposta afirmativa. Perguntam-se aos membros se eles acreditam no pecado e nas consequências do pecado, e também na expiação providenciada através do sacrifício de Cristo e no arrependimento, sendo que esse arrependimento é o que está trazendo a essa profissão de fé. Tudo isso espera-se também a resposta afirmativa. Há então uma promessa feita, se eles prometem sujeição e disciplina e às autoridades para ensino e governo. Aqui é que está implícito, não está explícito, mas implícito, que eles aceitam o sistema de doutrina da Igreja Presbiteriana. E tem uma adiçãozinha aqui: enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras. Né? A regra de fé e prática nossa qual é? As Sagradas Escrituras. Mas passa por tudo isso aqui que nós vimos. Então, tem uma oração que encerra a cerimônia, tem uma instrução que é dada ao novo professo, fala-se da aliança, no caso do batismo, sendo ao mesmo tempo, fala-se do símbolo do sacramento, admissão aos privilégios, e aí tem, no final, a seguinte fase: correi e perseverai. Né? O membro está ali recebido, ele deve então correr e colocar em prática essas gloriosas doutrinas e perseverar nelas. Diáconos. Como é que os diáconos são ordenados? Primeiro, tem isso tudo do manual de culto, mas são as cerimônias que nós temos na frente de nossas igrejas. Instituição, identificação do ofício, fala-se das responsabilidades do cargo, e aí as seguintes perguntas são feitas. Credes nas Escrituras do Velho e Novo Testamento como palavra de Deus, única e infalível regra de fé e prática? Sim. Recebeis e adotais a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? E os diáconos que nunca leram, às vezes, a confissão de fé, dizem sim. Sustentais e aprovais o governo e a disciplina da IPB? Sim. Aceitais o ofício? Sim. Prometeis a promoção da paz, unidade, edificação e pureza da igreja? Sim. Aí perguntam-se aos membros da igreja. Reconheceis, recebeis, prometeis honra, animação e obediência? Então, os membros, normalmente, levantando uma das mãos, significam essa aprovação. A cerimônia é encerrada com oração e uma exortação aos ordenados. Presbíteros. Instruções, identificação do ofício, responsabilidade do cargo. E aí vem as perguntas. Primeira pergunta, a mesma dos diáconos: se creem nas Escrituras. Segunda pergunta, tem uma sutil diferença. Diz assim: recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja? Os diáconos perguntou só se eles adotavam a confissão de fé. Os presbíteros, sinceramente. Não sei qual é a interpretação dos irmãos. Alguém pode dizer, isso foi só porque já era tarde da noite, quando eles estavam fazendo o documento e ele cochilou. Naquela época não tinha nem computador, né? Na hora que estava escrevendo, e o sinceramente ficou de fora. Uma outra interpretação seria que mesmo aqui há uma certa gradação. Na medida que a coisa vai fechando no ministro, o diácono que é perguntado se ele aceita aqui, não que o diácono possa não ser sincero, mas que o presbítero tem que reafirmar, tem que colocar lá novamente, repisar de que ele sinceramente aceita a confissão de fé e os catecismos da igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras. O resto é semelhante ao dos diáconos: se sustenta e aprova o governo, se a promessa de promoção de paz, unidade também. E a cerimônia é encerrada. Os pregadores licenciados, ou seja, são os candidatos ao santo ministério que ainda não estão sendo ordenados, terminaram muitas vezes o seu curso teológico, estão sendo licenciados por um período que precede a ordenação. Três perguntas: credes nas Escrituras, Velho e Novo Testamento, que é semelhante. Recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé, aqui é igual a dos presbíteros, sinceramente. E prometeis submissão ao governo dos presbitérios. Fecha-se com oração. Agora vem a cerimônia de ordenação dos ministros do Evangelho. semelhante à do licenciado também. Crede nas escrituras do Velho e Novo Testamento? E a pergunta crucial aqui: recebeis e adotais sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Irmãos, provavelmente não vai existir um ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil que desconheça esse documento, porque passaram por seminários, foram treinados nisso. Com relação aos presbíteros, eu sei, tenho certeza que um pequeno percentual conhece, leu e principalmente antes da ordenação procurou conhecer e segue esses passos aqui conscientemente. Mesma coisa com relação aos diáconos, alguns mais interessados também, mas nós vemos aqui que esses votos tão solenes que são prestados na frente das igrejas perante o povo de Deus, com que frequência eles são feitos e formulados levianamente. Nós temos uma responsabilidade muito grande de conhecer, primeiro de conhecer o que nós asseguramos crer, de sermos honestos e mantermos a harmonia entre a crença e a prática. E é a experiência que eu tenho tido falando em muitas igrejas presbiterianas, em classes, às vezes de escola dominical, às vezes dentro da minha própria igreja, é que há um desconhecimento muito grande do que são essas doutrinas que estão contidas na confissão de fé. E muitas vezes nós chegamos a duvidar que estamos falando numa igreja presbiteriana. E a grande realidade é que há muita diferença entre o que declaramos abraçar, que é a confissão, e aquilo que se constitui na crença real. E eu colocaria então alguns desses pontos de dissonância. Primeiro, com relação ao conceito da singularidade e suficiência das Escrituras. Quais são os conceitos contemporâneos que estão presentes dentro das nossas igrejas, dentro do cenário evangélico de uma forma geral, mas dentro das nossas igrejas também? As Escrituras são importantes, nós ouvimos, mas Deus não está restrito a elas. Há uma aceitação muito ampla daquilo que nós conhecemos como novas revelações, revelações advindas diretamente da parte de Deus, que passam a ser normativas e não somente são colocadas em igualdade com as Escrituras, mas via de regra suplantam aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Comunicações diretas com Jesus, visões que são normativas, são consideradas normais. Tem um senhor de idade na minha igreja, que é ex-diácono, ele foi diácono durante muitos anos, hoje ele já está bem idoso. Mas ele faz certas declarações que eu tremo nas bases. Ele diz, não, porque Jesus ontem à noite apareceu para mim e me disse isso, aquilo e tal. E isso que ele ouviu diretamente é o que está servindo de norma na vida dele. É essa questão que é importante. E pior, não somente ele tem isso para si, não. Isso é que é o cerne da mensagem dele para outros. Ele passa exatamente todas essas experiências e novas revelações que ele está tendo como sendo a palavra de autoridade para as questões que ele confronta no seu dia a dia, quer seja numa visita que ele esteja fazendo no hospital, alguém que ele encontre na rua, alguém que ele esteja sentado, como ele próprio me relatou em várias ocasiões. A nossa confissão de fé, irmãos, logo no seu primeiro capítulo, ela diz o seguinte: que é indispensável a Escritura Sagrada. Para o nosso conhecimento em questões religiosas, em questões doutrinárias, ela diz, é indispensável a Escritura Sagrada, e diz o seguinte: tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus, a sua vontade ao seu povo. Quantos não chegam na frente da igreja e dizem que sinceramente adotam e creem nas doutrinas da confissão de fé e na prática têm uma postura diferente? A visão da soberania de Deus, tão presente na confissão de fé. Quais são os conceitos contemporâneos? E eu vou falar de conceitos contemporâneos dentro da igreja presbiteriana mesmo. Por exemplo, uma das maneiras mais comuns de nós procurarmos explicar questões que não são explicáveis da soberania de Deus é o seguinte: nós dizemos, Deus predestina porque conhece. Deus é onisciente, então como ele sabe aquilo que vai acontecer, ele predestina baseado no conhecimento que ele tem. Ou então, ouvimos a seguinte proposição: os decretos de Deus são genéricos, não são decretos específicos. Ele decreta a situação genérica, mas os caminhos ali são aleatórios, mesmo dentro desse decreto genérico de Deus. O arbítrio na escolha do bem ou do mal permanece no homem. É um conceito contemporâneo também. Permanece dentro da instrução ouvida e ensinada. A chamada eficaz não é específica, mas genérica. Inclusive, salvação, nós ouvimos, é possível àqueles que não ouviram o Evangelho. Numa determinada ocasião eu falava à mocidade e houve um debate muito intenso exatamente em cima disso. O que é que diz a confissão de fé sobre essa questão? O futuro não é a base dos decretos de Deus. A onisciência de Deus não é a fonte da eleição. Deus não decreta porque conhece, mas ele conhece porque decreta. Como nos diz o capítulo 3, seção 2. A confissão de fé é dividida em capítulos e seções. Deus não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura. Vocês veem que muitas coisas, às vezes, que é um debate enorme, está lá o que é que aqueles teólogos reunidos durante 6 anos compreenderam do que é o ensino das Escrituras. E realmente, quando nós vamos aos versículos, porque a confissão de fé, as edições mais modernas, trazem os versículos na sua totalidade, não apenas as referências, né? Os editores, muito sabiamente, chegaram à conclusão de que referência ninguém procura. Todo mundo tem preguiça de procurar. Então, agora eles colocam por extenso o versículo, fica muito mais fácil o estudo da confissão. Confissão de fé também nos ensina que a eleição de Deus não é eleição genérica, mas ela é específica mesmo. A providência de Deus se estende até a menor das ações, como está no capítulo 5, seção 1. Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. É a citação da confissão. Confissão de fé nos diz que o homem perdeu a capacidade de escolher entre o bem e o mal, que, retratando o ensino da palavra de Deus, o homem está submerso, perdido em pecado. Capítulo 9, seção 3 diz: o homem, caindo em estado de pecado, perdeu totalmente o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. A conversão é um milagre de Deus. Depende da intervenção sobrenatural do Espírito Santo de Deus, fazendo como fez no caso de Calvino, que vimos ontem à noite, tornando um coração de pedra algo maleável para ser utilizado na obra de Deus. A confissão de fé nos indica que predestinação é uma doutrina bíblica e a chamada eficaz também. No capítulo 10, seção 1, diz: todos aqueles que Deus predestinou para a vida eterna, e só esses, é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito. Isso ele o faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação. E a singularidade da salvação em Cristo também temos no capítulo 5, seção 4. Os não eleitos não podem ser salvos, muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio, os que não professam a religião cristã. Exclusividade da religião cristã, que é uma doutrina bíblica, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, está aqui retratado. Diz aqui: por mais diligentes que sejam em conformar suas vidas com a luz da natureza ou com a luz da religião que professam, O asseverar e manter que podem, diz a confissão, é muito pernicioso e detestável. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje de uma palestra, aquela palestra que eu estava mencionando com os jovens, onde grande parte deles asseveravam e batiam o pé que isso era possível, porque Deus não seria injusto. Então, era possível a salvação por alguma outra maneira, em alguma outra religião, que não fosse a proclamação do Evangelho, as boas novas da salvação, dentro de uma igreja presbiteriana. O conceito da historicidade de Adão, hoje um assunto tão debatido, tão presente, o reverendo Augusto mencionou a confusão que nós tivemos dentro da própria igreja. Conceito contemporâneo é esse, é que Adão não é necessariamente um personagem histórico, mas que ele pode ter sido um hominídeo qualquer. É uma forma genérica de se referir à raça humana, mas não um personagem histórico. Gênesis é um livro poético, ele não deve ser entendido como história real. Ele foi escrito pela perspectiva limitada dos escritores da época, mas a nossa confissão diz que Gênesis não é um registro de forma poética, mas descritiva. Ela trata o livro de Gênesis e os primeiros capítulos como uma história real. Gênesis, ela trata como verdade, não como mito, não como fruto de uma visão superada e não científica. Capítulo 4, seção 2, diz assim: Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais. Então, a criação é da parte de Deus. E no capítulo 6, seção 3, fala de Adão como sendo tronco de toda a humanidade, referindo-se a ele historicamente, como fazem Cristo e como faz Paulo também, referindo-se a ele como personagem histórico. Mas tem muitos outros pontos de dissonância, irmãos. Por exemplo, a visão da sociedade civil. O conceito contemporâneo é que nós temos que fazer uma crítica indiscriminada aos governantes. Nós temos sempre que estar naquele lado pessimista, criticando. A confissão de fé, retratando a palavra de Deus, mostra que nós devemos, na realidade, estar apoiando, intercedendo por aqueles que receberam o comissionamento de nos governar. Conceito contemporâneo hoje em dia é uma rejeição a priori no meio evangélico e na nossa igreja presbiteriana também, por exemplo, da pena de morte, como se isso fosse uma coisa impensável ao cristão, enquanto que lá na confissão de fé nós encontramos ela lá colocada com toda tranquilidade, refletindo o ensinamento da palavra. Na confissão nós temos o resgate da função do magistrado civil, mostrando as obrigações que ele tem para com Deus. Nós temos a autoridade reconhecida e a intercessão comandada. No capítulo 23, seção 4, diz: é dever do povo orar pelos magistrados, e diz o seguinte: mesmo os indiferentes, não são só pelos bons magistrados, os indiferentes, os ruins, é que precisam, talvez até mais, das nossas orações, da nossa intercessão. Nesse capítulo 23, seção 1, e nas perguntas 135 e 136 do Catecismo Maior, a confissão de fé coloca claramente que Deus armou o poder civil com o poder da espada, e diz que, exceto no caso de justiça pública, é que existe a proibição de matar. Ou seja, reconhece que o poder público tem delegado da parte de Deus a possibilidade de execução da pena capital. Isso é um outro assunto polêmico, assunto de uma outra palestra, se fôssemos debater isso, mas eu estou somente chamando a atenção para os irmãos de que essas questões não são tão estranhas assim, estão lá dentro da confissão. A permanência da lei moral como regência do cristão. O conceito contemporâneo que nós temos hoje é que nós não temos nada a ver com a lei. Que nós vivemos na graça, e realmente vivemos no período da graça, não estamos dizendo que a Bíblia não ensina isso, mas a visão contemporânea é que a lei de Deus não tem nada mais a ver conosco, porque nós temos uma lei subjetiva do amor. E esse ensinamento tem provocado no seio das igrejas exatamente uma postura comportamental aleatória, porque sempre, subjetivamente, você pode dizer que o amor estava por trás dessa ou daquela ação. Isso é um falso entendimento do que é lei e graça. Nós estamos sob a graça de Deus, sim. Essa graça nos salva da condenação da quebra da lei, sim. Mas isso não significa que a graça anula o papel da lei de Deus na vida do crente. A confissão de fé não ensina isso. Capítulo 19, seções 5 e 6, diz assim: a lei moral obriga a todos a prestar-lhe obediência para sempre. Não estamos sob a lei como pacto de obras, mas é de grande proveito. Então a confissão de fé reconhece que a lei moral de Deus, retratada nos 10 mandamentos, é uma regra que Deus nos dá para que nós cumpramos as nossas obrigações. Os primeiros 4 mandamentos, nossas obrigações para com Ele, e os últimos 6, nossas obrigações para com o nosso próximo. E finalmente, eu chamo a atenção para a visão da igreja. Qual é o conceito contemporâneo hoje? O conceito contemporâneo é que a igreja iniciou em Pentecoste. Isso é ensinado abrangentemente também dentro das nossas igrejas. A visão contemporânea é que a conversão no Antigo Testamento é diferente da conversão do Novo Testamento, e que o Espírito Santo não operava no Antigo Testamento. E a visão de culto hoje em dia é chamar os fiéis a uma experiência participativa de bem-estar, e que adições às prescrições da palavra também são permissíveis. O que é que nós temos na confissão de fé? A confissão nos diz que a igreja é povo de Deus, chamado em todas as eras, no Antigo e no Novo Testamento. Pentecoste marca a era de internacionalização da igreja, onde ela quebra aqueles laços com o povo judeu, com a nação de Israel. É uma nova fase, mas não é o início da igreja. E o culto público, na visão da confissão de fé, tem o propósito de adoração e de comunicação inteligível. Vejam, capítulo 7, seção 5. A remissão dos pecados e salvação eterna no Antigo Testamento, no Messias, era operada pela operação do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é que aplicava também a salvação no Antigo Testamento. Capítulo 11, seção 6, diz assim: a justificação dos crentes sob o Velho Testamento era, em todos os aspectos, uma e a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. Capítulo 25, seção 1, diz assim: a Igreja Católica Universal, que é invisível, consta do número total de eleitos que já foram, que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo. Capítulo 21, seção 1 e 3. O modo aceitável de adorar a Deus é instituído por Ele mesmo. Oração ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito, e não, né, ao Espírito Santo. Ou seja, a confissão de fé, retratando o que a Bíblia nos ensina, centraliza a nossa atenção, focaliza em Jesus Cristo. O ensinamento de Cristo para nós é de que o Espírito Santo levaria a nossa atenção para Ele, revelaria a Ele, falaria dEle, não falaria de si mesmo. E um dos grandes problemas que nós temos na cena contemporânea hoje das igrejas é o culto ao Espírito Santo. O Espírito Santo sendo apresentado como sendo a convergência de todas as nossas atenções, quando na realidade o ensino da confissão de Cristo nos mostra que Ele nos direciona a Cristo. Aonde Jesus Cristo está sendo glorificado, aí está presente o Espírito Santo de Deus. Ele revela, Ele nos leva a Cristo Jesus. Então, irmãos, isso é assim, de uma forma muito rápida, aquilo que é um documento de tanta importância dentro da história da igreja e particularmente dentro da igreja presbiteriana e, no nosso caso, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Um documento que traz ensinos doutrinários, ao qual Votos de aceitação e lealdade são firmados por todos os oficiais da igreja e até implicitamente pelos membros. Não se requer dos membros que eles conheçam a confissão de fé do início ao fim, mas eles devem entrar na igreja na consciência de que devem obediência ao governo e que pessoas que estão administrando esse governo e que acatam esse documento sabem qual é a melhor doutrina para a igreja. Eles estão entrando conscientemente nisso quando professam a fé. E principalmente os ministros da palavra de Deus, aqueles que têm a responsabilidade de educar o povo de Deus, de guiar o povo de Deus, que declaram publicamente lealdade, quanto não deveriam eles conhecer totalmente esse corpo doutrinário e estar frequentemente verificando o que estão ensinando com aquilo que declararam conhecer e ensinar. Que Deus auxilie a cada um de nós e que auxilie principalmente a nossa igreja a que essa conscientização fale profundamente àqueles que foram comissionados por Deus para servir no meio do seu povo como líderes. Algumas perguntas. A nossa igreja é uma igreja conciliar, né? Ela trabalha através de concílios. Eu vou dar uma resposta, se o reverendo Augusto quiser completar depois ou corrigir alguma coisa que eu esteja colocando que não seja adequada, então ele faz favor depois de dar uma parte. Mas ela abre, a nossa igreja abre a possibilidade de qualquer membro que veja discrepâncias no ensino, leve uma denúncia ao conselho. Pode não ser no sentido de denúncia no início, pode ser no sentido de um pedido de esclarecimento. Deve ser feito, todos esses procedimentos devem ser feitos da forma mais justa e mais amorosa possível. Antes disso, nós temos todos os passos de Mateus 18, né? Que diz que se você está vendo algum problema, se você está sentindo que você foi, de alguma forma, aquilo está lhe causando problema ou causando problema no seio da igreja, Mateus 18 é implacável, não tem saída, diz que você, que está com a percepção aguçada para isso, é que deve ir lá e falar com o irmão que talvez não tenha nem percebido que está se desviando, e se ele verificar que é a si mesmo, pela graça, pela benevolência do Espírito Santo, tiver a convicção, você ganhou o seu irmão, diz lá o texto. Se isso não se processar, então você passa para os passos seguintes, que é levar mais alguém. E se não houver o arrependimento, diz-o à igreja, diz. O que é dizer à igreja? No meu entendimento, dentro de uma igreja, uma comunidade, é dizer ao conselho que representa a igreja. Então a questão será tratada conciliarmente. Se o conselho tiver uma decisão que não seja aquela esperada e haja compreensão daquele que levou o fato ao conselho de que está contrário àquilo que a Bíblia diz, no nosso sistema presbiteriano, você sempre pode sair apelando às cortes superiores. O membro pode encaminhar via conselho alguma coisa ao presbitério, né? E assim sucessivamente. Eu acho que, como pastor também, se você está vendo em outra igreja, em outra comunidade, aquilo é tratado a nível de presbitério também. E isso é um procedimento que é normal constitucionalmente, não é comum nos dias de hoje, porque é uma acomodação, há uma aceitação muito tácita de desvios doutrinários.
A
É isso que na palestra passada foi conclamado, né? Na realidade, o que nós vemos historicamente, vamos agora pensar assim de uma forma muito crua. Se você tem uma quantidade muito grande de pessoas que estão simplesmente descartando a palavra de Deus, o que é que você espera? Que essas pessoas também não tenham muita consideração por trâmites normais ou por um tratamento caridoso ou cristão da questão. E aqueles que estão apegados à palavra de Deus, muitas vezes não estão dispostos a pagar o preço da batalha e então preferem ir sair e se reunir quietamente no outro canto e continuar adorando a Deus. Então, com frequência, historicamente, os liberais, aqueles que são contrários, é que têm ficado à frente. Mas isso não significa que, se nós formos seguir e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, como nos diz a palavra de Deus, que nós não possamos fincar o pé, ficar firme e permanecer brigando no bom sentido, lutando não por nossas convicções pessoais, mas desde que elas sejam firmadas naquilo que a palavra de Deus nos ensina. A constituição de fé, como você corretamente indica, diz que o templo, a propriedade, pertence àqueles que ficarem unidos à igreja como instituição. Mas nem sempre as considerações materiais são as mais importantes aqui. Sempre o mais importante é a saúde espiritual, como é que ela deverá ser mais corretamente encaminhada. Augusto, tem alguma coisa a acrescentar sobre isso? Eu até vou fazer referência a um fato de um documento escrito, postado na internet de um ministro presbiteriano que era, poderíamos classificá-lo como herético, e na hora que se começou a tentar fazer alguma coisa, sumiu do site, né, que ele tinha postado, e sumiu, não se encontra mais aquele escrito lá. Era algo que estava sendo divulgado já havia algum tempo. Então, realmente, não foi ele que colocou, né? E só por acidente ele colocou no próprio site dele como se fosse um documento dele. Foi inadvertidamente. Eu sinto que não. Porque eu estou vendo, inclusive, várias pessoas já saíram. A nossa hora está avançada. A questão da pena de morte é um debate em si, né? A apresentação do porquê, das razões pró e contra, é uma palestra toda específica. Eu vou só colocar uma questão para reflexão. A pena de morte, eu creio que a confissão de fé está correta quando ela aceita como sendo uma pena válida para a magistratura civil, para os magistrados civis, porque ela foi instituída por Deus em Gênesis capítulo 9, versículo 6, antes da lei de Israel. A pena de morte não é algo que procede da lei de Israel, mas é algo que foi dado a Noé como representante do governo humano, de uma forma generalizada. Que ela é compatível com os princípios de justiça de Deus, não deveria ter, nenhum crente deveria ter dúvidas disso, porque ela faz parte da lei de Israel. E foi Deus que deu aquela lei. Não foi o homem maquiavelicamente tentando descobrir uma forma cruel de punição, porque não dá valor à vida, que instituiu a pena de morte. Mas foi Deus, exatamente porque ele dá valor à vida, porque ele considera a vida preciosa, que ele instituiu a pena de morte como uma ferramenta à sociedade para que ela pudesse seguir, né, em paz e tranquilidade. E exatamente por descumprirmos isso é que nós vemos tantos e tantos problemas. Mas tem muitas considerações a serem feitas. Ah, isso é coisa do Antigo Testamento, isso não está no Novo. Não, no Novo, quando a gente vai ver, nós encontramos lá, Romanos 13, fala do poder da espada. Jesus Cristo diz que viver pela espada perecerá. Nós temos em Apocalipse, nós temos várias outras situações no Novo Testamento. A gente pode dizer, não, isso é no caso só de um governo ideal. Não, os governos do Antigo Testamento tinham reis ímpios, reis que descumpriam todos os dítames da legislação divina, e mesmo assim, nem por isso, os princípios de justiça e da lei foram abolidos, né? E por aí vai. Então é um debate muito extenso, mas é uma questão que pode ter reflexão posterior. Só digo o seguinte: não rejeitem sem examinar. Examinem a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nessa e em outras questões, fazes com que nós nos acheguemos à tua palavra sempre. Que prezemos a tua palavra, que consideremos ela a fonte de conhecimento sobre a tua pessoa e sobre quem nós somos. E a fonte de conhecimento sobre como nós nos devemos nos comportar e agir em cada passo de nossas vidas. Perdoa a nossa negligência para com a tua palavra. Perdoa a nossa negligência para com a herança histórica que tu nos deste, também tão preciosa e que poderia ser utilizada de uma forma tão eficaz para purificar a tua igreja. Dá-nos convicção de nossos pecados, nossas deficiências. Leva-nos em paz agora para nossos destinos. Em nome de Jesus. Amém.